Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
Olá, bom dia. É domingo, 30 de maio de 2021. O Orgânica já está no ar comigo, Mayra Nogueira.
Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
A startup paulista Já Fui Mandioca desenvolveu uma produção de embalagens que funcionam como plástico, mas são 100% compostáveis e biodegradáveis. Como o próprio nome sugere, as embalagens são fabricadas a partir da mandioca e foram desenvolvidas para resolver o trágico ciclo em que o consumo de um produto resulta em lixo, que vai permanecer na natureza por décadas. As embalagens da Já Fui Mandioca viram adubo em 90 dias, voltando à terra sem gerar resíduos. Porém, a diferença para o meio ambiente começa antes do despejo propriamente da embalagem. A própria produção também reduz consideravelmente o impacto. Um copo de 300 ml, feito de mandioca, por exemplo, consome cerca de 100 vezes menos água que um copo feito de plástico e 480 vezes se comparado a um copo feito de papel. A startup utiliza a fécula da mandioca brava como matéria-prima para suas embalagens, um vegetal brasileiro renovado e produzido por pequenos produtores locais, normalmente para a fabricação de cola, já que é um produto tóxico para a alimentação. O maquinário para a produção das embalagens biodegradáveis teve de ser desenvolvido especialmente para a empresa, que atualmente, após 2 anos de funcionamento, recebe uma demanda maior do que produz. Estévio Maza, fundador e CEO da empresa, ressalta que o produto não é um alimento e nem é comestível, mas uma alternativa viável, eficaz e ecologicamente correta para o uso de plástico e outros materiais poluentes que utilizamos diariamente. Com produção de Leonardo Mota, Carlos Bogeia para o Orgânica.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Leia os rótulos dos alimentos. Os ingredientes listados nas embalagens podem fazer você refletir sobre o que consome. Por isso, ao criar esse hábito, você pode ficar mais propenso a comprar alimentos naturais, como frutas e vegetais.
Orgânica.
Acompanhe no quadro Em Foco. Pesquisadores realizam expedição no Parque Estadual Marinho, Parcel Manuel Luiz. O EMA e Escola Ambiental do Maranhão lançam o edital Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. O EMASUL oferece especialização em recuperação de áreas degradadas. Acompanhe os destaques com Wesley Santos e Vitória Sakamoto.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
O EMASUL oferece especialização em recuperação de áreas degradadas.
São 80 vagas para graduados nas áreas de agronomia, engenharia florestal, biologia, química, geografia e afins, que atuam ou desejam atuar como restauradores de áreas degradadas.
Os alunos vão aprender a desenvolver soluções no período de 1 ano e meio, com carga horária de 360 horas, de forma híbrida ou remota.
O edital surgiu por conta das atividades agrícolas desenvolvidas na região tocantina, que não possuem boas orientações e acabam trazendo grandes problemas ao meio ambiente.
O EMA e Escola Ambiental do Maranhão lançam o edital Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
O edital pretende apoiar ações de extensão universitária que apliquem, promovam e incentivem as boas práticas nas áreas de educação ambiental, recuperação das áreas degradadas, produção e tecnologias sustentáveis a serem executados nos municípios maranhenses.
O evento de lançamento teve participação do coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, professor Sávio Dino Júnior, a assessora da assessoria especializada na articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UEMASUL, Ariadne Enes, o vice-reitor da UEMASUL, Expedito Barroso, e a professora do Departamento de Oceanografia da UFMA, Mariana Basso.
pesquisadores realizam expedição no Parque Estadual Marinho Parcel Manuel Luiz.
A expedição reuniu 16 componentes, entre 9 professores pesquisadores, 2 alunos do curso de Oceanografia, 2 gestores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 2 técnicos de laboratório e 1 mergulhador do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão.
Na atividade, foi possível observar a ocorrência de algumas espécies de peixes típicas de áreas coralinhas que nunca foram registradas em nossa costa.
O Parque Estadual Marinho do Parcel Manuel Luiz é uma unidade de conservação estadual localizada a 200 quilômetros da Ilha de São Luís e é considerada a maior formação coralínea da América do Sul.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Deixe as roupas secarem no varal. Em vez de utilizar o ferro e a secadora, economize e contribua para o meio ambiente deixando-as secarem ao sol.
Orgânica.
Você sabe o que é inversão térmica? Confira agora com Adalberto Júnior.
Não sabe o que é? O Orgânica explica.
Você sabe o que é inversão térmica? Trata-se de um fenômeno atmosférico de milhares de metros de espessura que ocorre no topo da CLP, a camada limite planetária, a uma altitude da ordem de 1 quilômetro sobre áreas continentais e onde o gradiente térmico, ou seja, o gradiente vertical da temperatura do ar, decresce com a altura, numa razão inferior a 10 graus por quilômetro, ou seja, o gradiente adiabático. A inversão térmica pode ser um fenômeno de curta duração, variando tipicamente de algumas horas a alguns dias e intimamente relacionada às variações climáticas do tempo meteorológico. A presença de nevoeiros de superfície na madrugada e no início da manhã também é um fenômeno comum durante a inversão térmica.
Participe do programa Orgânica, envie críticas e sugestões para o e-mail produção@universidadefm.fm.br. Fenômeno com algas gera impactos ambientais em Carutapera.
O sargaço é um gênero de algas marrons, com o nome científico Sargassum, que crescem em águas tropicais. A maioria finca as raízes no fundo do mar, mas há algumas espécies que flutuam livremente na superfície graças às bolhas cheias de gases. No litoral maranhense, o aparecimento de algas pardas foi noticiado primeiro em abril de 2015, indicando o primeiro aparecimento da mancha escura nas águas das praias maranhenses da Baía de São Marcos. Segundo o biólogo e pesquisador da USP, Cícero Alves, que coordena um projeto de prospecção de bioativos ou de moléculas com potencial terapêutico das algas sargassuns, em parceria com o Instituto Baguaçu, o fenômeno ocorre todo ano no Mar Atlântico desde 2011, com intensidades variadas, e este ano, até o momento, foi identificado somente em Carutapera, a 352 quilômetros da capital.
Este ano, o aparecimento dessas algas só está registrado em Carutapera, mas ainda pode se acumular em outros locais, sim. Há indícios de aparecimento também na região de Cururupu e de Fernando de Noronha, mas ainda precisa ser confirmado. Elas podem aparecer em todo o litoral norte do Brasil, já que existe um verdadeiro cinturão dessas algas crescendo em todo o Atlântico Equatorial, da África ao Caribe. Estimou-se, em 2018, via satélite, aproximadamente 20 milhões de toneladas dessas algas flutuando no oceano. É a maior floração de algas do mundo.
Ainda segundo Cícero, o fenômeno chamado de floração é normal, sobretudo por causa do período chuvoso, e se dá pela variação da maré e o curso dos rios da capital, que se findam no mar carregando grande quantidade de material orgânico. Mas a proliferação de sargaço gera incômodo há alguns anos no Atlântico, uma vez que prejudica a biodiversidade costeira, a pesca e a indústria do turismo.
Ao se acumular na praia, essas algas podem cobrir todo o substrato arenoso onde vivem diversos organismos marinhos, como sarnambi, sururu e tarioba, além de algas, caranguejos e siris. Como é o tapete espesso de algas, elas cobrem os organismos nativos, impedindo sua respiração e absorção de luz. Além dos efeitos à biodiversidade, a atividade de pesca também é afetada, pois essas algas se agarram firmemente às redes e currais usados na pesca local, o que pode diminuir a eficiência de captura. Além disso, também dificulta a navegação das embarcações e os pescadores precisam ainda ficar muito tempo retirando essas algas das redes, que chegam a 4 km de extensão durante muito tempo.
Embora as causas exatas da proliferação ainda não tenham sido descobertas, pesquisadores acreditam que uma série de fatores ambientais estão contribuindo para a explosão de sargaço, como correntes marítimas e padrões de ventos anormais ligados às mudanças climáticas. O Instituto Baguaçu monitora os aparecimentos com o objetivo de quantificar o peso dessas algas e o impacto nas comunidades pesqueiras, em parceria com a Prefeitura de Carutapera e o Instituto Chico Mendes de São Luís.
Aqui no Maranhão estamos trabalhando pelo Instituto Baguaçu, uma ONG recentemente fundada em parceria com o Consórcio Nacional de Pesquisadores da UFMA, UEMA, USP, UFSC e UFPA, para principalmente quantificar o peso total dessas algas que têm chegado aqui e também formas de valorizar essa biomassa. Ou seja, tentar extrair alguma molécula que tenha valor agregado, como pigmentos, antioxidantes, polissacarídeos. Há também a possibilidade de usar essas algas como fertilizantes para plantas, mas deve-se tomar cuidado com o acúmulo de arsênico, já que elas são ricas nesse metal tóxico. Há também grande interesse do governo francês nessas algas, já que algumas ilhas do Caribe são territórios deles, como Martinique e Guadalupe, regiões que dependem muito do turismo. Então, estamos em parceria com a Embaixada Francesa para tentar mais financiamento.
Em 2018, um intenso serviço de limpeza foi feito na Baía de São Marcos, mas ainda são necessários estudos que apontem a melhor forma de manejo caso o evento volte a se repetir. Da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Esther Domingos.
Depois do intervalo, tem entrevista com Aristides Júnior e Hortência Araújo, idealizadores e proprietários do sítio Amora, que desenvolve ações de agricultura sintrópica e permacultura em Passo do Lumiar. É daqui a pouco, depois do intervalo.